compra? Por que que a China está tão empenhada nessa relação com o Brasil?
Eles querem muito incentivar esta parceria, ou seja, ampliar a parceria. E não só interessante, eu só ia ver, não apenas na área comercial, mas também na área cultural, na área esportiva. Você veja que ontem foi assinado aqui um acordo, né, da Federação de futebol lá no Brasil, a CBF, com a Federação Chinesa, para nós instalarmos aqui escolas de futebol. Veja a integração extraordinária. Além do que, nós estamos instalando praticamente 12 ou 14 escritórios para facilitar o visto, né, para incentivar também o turismo. Então, é uma relação comercial muito sólida, que aumentou enormemente. Basta dizer que nesses últimos 10 anos aumentou de 16 bilhões para 58 bilhões. E o presidente do Conselho Consultivo me dizia: olha, esse semestre foi o semestre mais próspero das relações entre o Brasil, esse semestre passou, né, entre o Brasil e a China. Então é um relacionamento muito sólido, não apenas digo eu, na área comercial, mas em todas as áreas que eu acabei de mencionar.
O senhor sente que a China quer mais?
Quer mais. Aliás, quem assistiu a recepção que nos deram no dia de ontem, especialmente o presidente Xi Jinping, né, nessa visita de Estado, verificou que aqui tem uma simbologia. É sinal de que eles deram em conta a relação com o nosso país.
Como é que o senhor avalia a sua relação com o presidente Xi Jinping?
Olha, eu diria quase, vou ser um pouco ousado, mas praticamente amizade. Você sabe que é a quinta vez que eu me encontro com ele, e agora no BRICS, nós nos encontraremos, penso, pela sexta vez. Então, ele fez todas as homenagens. Eu considero até interessante, de fora a parte da relação político-institucional, uma coisa assim de muita fraternidade, de muita amizade pessoal.
Como o senhor está avaliando esse encontro com os BRICS? Qual a expectativa do senhor?
Muito positivo. Essa é a segunda ou terceira vez que eu participo do BRICS. O BRICS é um organismo interessante. Ele surgiu sem nenhuma estruturação jurídica, né? Não é uma estruturação jurídica, é uma estruturação espontânea.
Mais ou menos um encontro de amigos, né?
Com quase um encontro de amigos, mas que deu resultado. Você veja o campo de desenvolvimento que foi criado, o arranjo de contingências. Em todas as reuniões que eu tenho participado, e certamente nesta também, nós verificamos cada vez mais uma integração entre os vários países integrantes do BRICS, sabe? E eu acho que dará ótimos resultados também nesta reunião a partir da segunda-feira.
E ontem o senhor teve a notícia do crescimento do PIB.
Eu tenho tido a oportunidade nos últimos tempos, sem parar de dizer que nesses 90 dias houve muito tumulto político, etc. É interessante como o Brasil cresceu nesse período. Este dado que você está dando é uma coisa impressionante. Nós fomos o PIB 0,3% no trimestre, né? São 720 mil empregos formados na porta, mas dados ou criados nestes 90 dias. Portanto, o país vem crescendo. E, além disso, interessante, veja, a modernização trabalhista, por exemplo, que era algo iniciado há mais de 20 anos, não se conseguia fazer, foi feita e concluída precisamente nesse período. E precisamente nesse período, com um diálogo intenso entre empregados e empregadores. Nós aprovamos também mais de 14 ou 15 medidas provisórias que tinham sido propostas, todas convertidas em lei nesse período. Mas o Brasil não parou e não vai parar.
Presidente, como é que está o trabalho de rearticulação, especificamente na base aliada do Congresso, para a reforma da Previdência?
Ela está sendo feita agora. Você sabe que nós temos conversado muito com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente Onísio Oliveira, e nós estamos dispostos a levar adiante a reforma da Previdência. Já fizemos três, né? O teto dos gastos públicos, a reforma do ensino médio, que é fundamental, hoje aprovada por mais de 95% do setor educacional do Brasil, a modernização trabalhista. Agora vamos para a reforma da Previdência e para a chamada simplificação tributária,
que é,
no fundo, uma espécie de desburocratização que nós queremos fazer na área tributária. Eu penso que nós ainda vamos conseguir aprovar a reforma previdenciária, e volto a dizer, depois a simplificação tributária.
O senhor pretende voltar um dia antes por conta da votação da meta fiscal na Câmara? O que, que o senhor espera encontrar na sua volta? Que tipo de problema?
Não me importa disso. Você sabe que eu fiz um comentário muito rápido com algumas pessoas, dizendo: olha, como a meta fiscal ainda tem dois ou três destaques para serem votados, alguns de lá me disseram: olha, o tema é melhor você voltar para estar aqui, do tipo, o presidente tem que estar aqui para articular essa parte final. cogitei, mais ou menos, eu, quem sabe, com o BRICS, a reunião do BRICS se dá no domingo à tarde e na segunda-feira, e na terça é uma reunião do BRICS com países convidados. Eu disse, quem sabe, eu saio na segunda-feira à noite, que será período da manhã Brasil, né? Chego mais ou menos 11 horas, meio-dia, na terça-feira, e poderei acompanhar a votação. Mas simplesmente isso, nada decidido ainda, nada decidido. Eu vi que alguns jornais até, aliás, um jornal disse que eu estava voltando por outras razões, uma preocupação com isso e aquilo. Eu não me preocupo com nada que está acontecendo, eu não me preocupo com o Brasil.
O senhor teme uma nova denúncia da PGR, para o senhor esclarecer?
Não, não temo, não. Primeiro, eu tenho absoluta convicção de que, se vier, será de uma singeleza e, para não dizer, de uma inépcia tão grande, que eu não tenho nenhuma preocupação. Primeiro ponto. Segundo ponto, isso será cuidado pelo meu advogado. Terceiro ponto, estou muito menos preocupado em qualquer hipótese de denúncia, não tenho nenhuma preocupação, e preocupado em levar o Brasil adiante, que é o que nós estamos fazendo.
A seleção brasileira faz um treino aberto agora à noite na Arena da Amazônia, em Manaus. E é para lá que a gente vai com o repórter Gustavo Berton. Oi, Berton, boa noite.
Muito boa noite para você também. A seleção brasileira está realizando o primeiro de dois...